DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da DW desta quinta-feira. Província moçambicana de Tete registra primeiros casos de cólera. População teme alastramento da doença.
Começar a trabalhar melhor agora, que os casos são poucos, que é para evitar que o número se alastre e a coisa chegue a escalar níveis de pandemia, o que nós não queremos, né?
Prazo de candidatura para comissões eleitorais em Moçambique favorece Frelimo, diz ONG.
Os candidatos que irão preencher essas vagas serão das organizações socioprofissionais controladas pelo partido no poder. É o que vai acontecer.
Reivindicações laborais em Angola podem ganhar força com a formação de uma frente única sindical.
Nós temos sido contactados por outros sindicatos também, de outros setores, de empresas até que são de institutos de administração indireta do Estado.
São estes os destaques deste jornal. Acompanha-o Cláudia Marques. A população na província moçambicana de Tete, no centro de Moçambique, teme o alastramento rápido da cólera, depois do anúncio esta quinta-feira dos primeiros 11 casos da doença na região. A população exige ao governo medidas urgentes. A reportagem com o correspondente da DW, Juvenaldo Ngumvene.
Até ao momento, as autoridades de saúde na província registaram os casos de cólera apenas na cidade de Tete. O quadro clínico dos 11 pacientes é considerado razoável e não houve casos de morte devido à doença. Aguardam-se ainda os resultados de várias amostras de casos suspeitos. O medo da população é que o vibrião colérico circule rapidamente, aumentando os casos e consequentemente, colocando a província ou até mesmo o país em situação similar à que se vive, por exemplo, no vizinho Malawi.
Receio sempre não falta, né? Sempre temos medo, né? Temos medo, sim.
Se calhar começar a trabalhar melhor agora, que os casos são poucos, que é para evitar que o número se alastre e a coisa chegue a escalar níveis de pandemia, o que nós não queremos, né? Então, se calhar isolar, fazer um rastreamento para perceber exatamente qual é a zona que está afetada e ir atrás desses casos para ver se consegue colmar. Quanto antes.
O governo deve sempre ver a questão desse cloro. A população que bebe água tratada, bem dizer.
Tete é a quarta província moçambicana a registrar casos de cólera, depois do Niassa, no norte do país, assim como de Sofala e Zambézia, no centro. Fica na fronteira com o Malawi, país que diagnosticou um primeiro surto no ano passado, tendo registrado até agora mais de 800 mortes devido à doença. Elder Domboli, chefe do Departamento de Saúde Pública nos Serviços Provinciais de Saúde, que confirmou o surto de cólera esta quinta-feira, informou que foi ativada uma estratégia de contenção da doença em toda a província, com maior enfoque na vigilância sanitária.
Em todas as fronteiras foram colocados técnicos de saúde e ativistas comunitários que garantem a implementação do protocolo sanitário de prevenção de doenças. Isto inclui a lavagem obrigatória das mãos para todos os viajantes que entram ou saem do país. Colocamos também pediluvos para descontaminação das viaturas e peões.
Ao mesmo tempo, tende a aumentar os casos ligados a doenças diarreicas, tal como as mortes por conta desta patologia. Só na primeira semana de janeiro, a província registrou mais de 2 mil casos de diarreias. Além disso, há também um aumento dos casos de Covid-19. De Tete para a DW, Juvenaldo Ngoveni.
Ainda em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIP, considera apertados alguns dos prazos do processo eleitoral no país, o que pode condicionar a participação da sociedade civil. A ONG alerta que a sociedade civil tem menos de uma semana para submeter candidaturas ao concurso público para membros das comissões de eleições das 12 novas autarquias do país. Em entrevista à DW, Lázaro Mabunda, editor do Boletim Eleitoral do CIP, sublinha que com estes prazos o país corre o risco de ter estruturas altamente politizadas nas comissões eleitorais.
O que acontece é que este concurso foi lançado por uma semana, ou seja, de dia 16 a até dia 23. Significa que as organizações da sociedade civil, elas têm de estar atentas. Por caso contrário, este concurso vai passar-lhes à margem, porque é um concurso que não foi publicitado. O segundo elemento é que uma semana é muito pouco tempo para ter uma série de processos burocráticos. Os candidatos que forem dos postos administrativos ou das localidades vão ter enormes dificuldades de ter toda a documentação completa para eles se candidatar para estes cargos. Então, o processo é muito apertado.
Considera que esse prazo pode, de alguma forma, limitar candidaturas de organizações da sociedade civil independentes?
Os candidatos que irão preencher essas vagas serão das organizações socioprofissionais controladas, sobretudo pelo Partido no Poder, como a Organização Nacional dos Professores e outras organizações da sociedade civil, mas pertencente ao partido no Poder. Estes é que, na verdade, já têm toda a informação e vão submeter as suas candidaturas dentro do tempo. Então, é o que vai acontecer. Umas estruturas altamente politizadas, com membros praticamente dos partidos, e isso facilita todo o processo de tomada de decisão, decisões cruciais, sobretudo aquelas decisões que têm a ver com determinação dos votos, a contagem de votos, quase de empate, em que é preciso ir à votação.
O CIP aponta igualmente a redução dos dias de antecedência com que a CNE deve anunciar o número de assentos em cada Assembleia Municipal.
Exatamente. Esta nova lei cria um aperto sobre essas organizações. Era muito importante ter este tipo de movimentos, porque os partidos políticos, elas estão cada vez mais a perder a legitimidade, a credibilidade junto dos eleitores. Então, candidatos provenientes de outras organizações seriam muito úteis. Caso contrário, vamos ter só candidatos dos partidos políticos, e se calhar até uma organização que foi preparada para dispersar votos, porque isso acontece muito nos nossos processos eleitorais.
Em traços gerais, que avaliação faz do processo eleitoral, tendo em vista as eleições autárquicas?
Bem, é muito difícil fazer uma avaliação, porque estamos no processo do início do tal processo eleitoral. Vai-se iniciar o processo de registro ou recenseamento eleitoral, que já está atrasado devido ao desembolso tardio dos fundos pelo governo. E, óbvio, essas alterações da lei visavam mesmo acomodar este atraso que houve. E agora é preciso seguir a lei à risca, o que pode criar, se calhar, alguns problemas, algumas dificuldades. São os problemas orçamentais, porque este processo é um processo inteiramente suportado pelo Estado. E é preciso também referir que este é um processo que está a iniciar, mas no próximo ano temos as eleições gerais.
Ouvimos Lázaro Mabunda, editor do Boletim Eleitoral da ONG Centro de Integridade Pública. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos se considera que a lei eleitoral moçambicana deixa em desvantagem a sociedade civil. Alex Bilá diz que não tem dúvidas de que sim e acrescenta: este país é uma vergonha para a nossa sociedade. Mais à frente prometemos trazer mais comentários, por isso pode participar ainda.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, exonerou hoje, através de despachos presidenciais, a vice-ministra da Saúde, Farida Abdullah Ursi, e secretários de Estado das províncias do Niassa, Nampula, da Zambésia e do Maputo. A notícia é avançada pelo jornal O País. Nyusi nomeou Iles Jani para o cargo de vice-ministro da Saúde e reconduziu ainda Amélia Uamuse para o cargo de vice-reitora da Universidade Eduardo Mondlane. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau garante que o recenseamento eleitoral está a decorrer a bom ritmo, apesar da fraca campanha de sensibilização registada nas primeiras semanas. Segundo a porta-voz Felisberta Moura Vaz, a CNE constatou falta de combustível e tinta para impressoras em algumas zonas, bem como insuficiência de boletins de recenseamento em algumas brigadas, situações que foram ultrapassadas, mas que atrasaram os trabalhos. A CNE apela também ao governo para redobrar os esforços para colmatar os atrasos verificados no início do recenseamento eleitoral no estrangeiro, de forma a evitar o seu impacto negativo no cronograma eleitoral em curso. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, destacou hoje o interesse do investimento norte-americano no mercado angolano numa conversa telefónica com o presidente de Angola. Quanto às questões regionais, os Estados Unidos reiteraram o apoio à liderança de João Lourenço na procura de soluções para os conflitos na República Centro-Africana e no leste da República Democrática do Congo. Lourenço e Blinken fizeram ainda um balanço da cimeira Estados Unidos-África, que teve lugar em dezembro de 2022 em Washington, tendo a parte norte-americana garantido a implementação das decisões tomadas naquele fórum. A dívida de Cabo Verde a Portugal vai ser convertida num fundo climático e ambiental, conforme um memorando de entendimento entre os dois países. O entendimento que vai fixar as modalidades deste processo será assinado pelos primeiros ministros dos dois países, António Costa e Ulisses Correia Silva, na cidade do Mindelo. O chefe do governo cabo-verdiano enfatizou tratar-se de um acordo que representa um exemplo e um engajamento forte, sobretudo face aos efeitos que o arquipélago já enfrenta com as alterações climáticas, nomeadamente uma seca prolongada desde 2016. O Movimento para a Democracia, MPD, o partido no poder em Cabo Verde, agendou para 16 de abril a eleição do novo presidente do partido, bem como dos delegados à Convenção Nacional. Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro do país desde 2016, foi nomeado presidente do MPD pela primeira vez em 2013 e já anunciou a intenção de se recandidatar ao cargo nestas eleições diretas. Terá como concorrente para já o deputado Orlando Dias, que apresenta este sábado na cidade da Praia a sua candidatura.
DW Deutsche Welle.
As reivindicações laborais em Angola poderão ganhar um novo impulso com o possível surgimento da Frente Única Sindical. A proposta tem sido assunto de conversa, sobretudo entre as diferentes forças sindicais. Professores, médicos e oficiais de justiça aparecem na linha da frente. Analista entende que uma greve geral pode parar o país.
Greve daqui, greve dali, greve acolá. É o cenário que se tem verificado em Angola. E esta realidade poderá intensificar-se com o possível surgimento da Frente Única Sindical. Se a ideia se materializar, as reivindicações laborais dos diferentes setores da função pública poderão ter maior peso junto da entidade patronal. Admar Gingoma, secretário-geral do Sindicato de Professores, avança que estão já a ser dados os passos necessários.
Mas era bom se houvesse essa frente comum. Bom, nós temos sido contactados por outros sindicatos também, de outros setores, de empresas até que são de institutos de administração indireta do Estado.
Por essa altura, várias greves estão suspensas, a destacar a dos professores e a dos médicos. O imposto sobre o rendimento do trabalhador, o pagamento de subsídios e a melhoria das condições de trabalho dominam as reclamações das forças sindicais. Apesar de algumas reservas apresentadas pelo Sindicato de Professores do Ensino Superior, o líder desta força sindical, Pérez Alberto, diz estar pronto para uma luta conjunta.
Agora, o Estado não consegue responder com eficiência. Os problemas levam tudo no âmbito da ação política. Ação política o que é? Fazer o que nos convém para manter o poder. Isso é outra coisa.
O responsável do Sindicato dos Médicos Angolanos confirma a possibilidade de uma greve geral no setor público. Adriano Manuel entende que o governo tem humilhado os sindicatos.
Esse tipo de prática influenciou negativamente para que a ministra da Saúde deixasse de conversar com o Sindicato dos Médicos de Angola. Organizou dois conselhos consultivos, não convocou o Sindicato dos Médicos, organizou um encontro em que abordava o sistema de saúde primário, não convocou o sistema de saúde, porque já sabe que não precisa conversar com o sindicato, porque esta é a via que eles encontraram para dissuadir. Aliado o facto de que também há uma estratégia do governo dividir para melhor reinar.
O analista Ngongo Mbashi entende que o surgimento desta corrente sindical demonstra o nível de insatisfação dos trabalhadores e alerta que uma possível greve geral pode parar o país.
Uma greve geral implicaria paralisação total e um colapso para a nossa economia e para o nosso país no seu todo.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrosio.
DW Notícias.
O Conselho de Segurança da Rússia alertou hoje o Ocidente contra o envio de armamento pesado à Ucrânia, afirmando que a derrota russa numa guerra convencional pode provocar um conflito nuclear. À margem do Fórum de Davos, na Suíça, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esta quinta-feira que quer recuperar a Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014, e apelou aos parceiros ocidentais para entregarem mais armas. A junta no poder no Mali recebeu novos aviões de guerra e helicópteros da Rússia, o seu novo grande aliado militar e político. Fontes relatam que a junta começou a contratar o grupo paramilitar russo Wagner no final de 2021, cujas ações foram condenadas em vários países. A junta nega-o e reivindica uma parceria de longa data com a Rússia. A Frente de Libertação do Povo de Tigray negou hoje que a Eritreia tenha retirado as suas tropas da região no norte da Etiópia, como declarou a União Africana, denunciando a sua presença na cidade de Shire. O governo e as autoridades rebeldes assinaram um acordo de paz em novembro na África do Sul, com o objetivo de pôr fim à guerra, que já causou centenas de milhares de mortes e mergulhou a região numa profunda crise humanitária.
DW Voz da Alemanha.
Tinha saudades disto?
Olá, bem-vindo a mais uma jornada de a Bundesliga aqui na DW África.
E disto? Tinha saudades? A Bundesliga está de volta. Acompanhe o melhor da Primeira Liga Alemã de Futebol aqui na DW. Este sábado temos o relato do Colónia Werder Bremen. Encontro marcado para as 16 horas e 20 minutos em Cabo Verde, 17h20 na Guiné-Bissau e 19h20 em Moçambique. Está tudo a postos. Siga a Bundesliga aqui na DW.
É golo! Loucura, Philipp Verbinnen! Isto é demais! Isto é futebol! Para o coração!
DW, Espaço do Ouvinte.
Como prometemos, voltamos ao Espaço do Ouvinte com mais comentários. Hoje perguntamos se considera que a lei eleitoral moçambicana deixa em desvantagem a sociedade civil. Rosário Ntepa diz que a lei foi feita para impedir as outras organizações políticas a criarem novos partidos e para que o Partido Frelimo esteja à vontade nos pleitos eleitorais de 2024. Já Pinheiro Júnior diz: aqui em Moçambique só falamos de eleições porque essa palavra existe no dicionário. A lei eleitoral não favorece a nenhum partido a não ser a Frelimo e a oposição sabe disso. Enquanto as coisas prevalecerem assim, votar vai dar no mesmo. E foi assim o Jornal da DW desta quinta-feira, 19 de janeiro. Volte connosco amanhã de manhã para mais notícias. A todos, boa noite e bom descanso.